Ordem 7 da Ordem, Mandado de Segurança Coletivo número 207, dígito 14, 207, dígito 14, relatório ao desembargador Antônio Catão, esta com prorrogação de vista ao desembargador revisor João Leite de Arruda Alencar. É o 7 da Ordem.
Doutor Catão, eu quero até pedir desculpa
Só
mais uma.
analisando, só antecipando, doutor João Leite, eu li com muita perspicácia. Voto divergencial muito bem elaborado, Vossa Excelência, fundamento de fundo de juridicidade, eu acho que espetacular, mas no meu entendimento mais modesto, eu entendi de ficar com a posição do voto que já foi zarada na sessão anterior, consta aí na tela. Na verdade, é uma replicação, a maioria dos trechos é uma replicação de todos os termos e fundamentações que já estão nos autos. Portanto, de conhecimento dos meus pares e também dos advogados, mas Vossa Excelência fica à vontade para explanar a defesa da DPN de Vossa Excelência. E como já consta aí a minha fundamentação também, vamos aguardar a votação. Mas fica à vontade, doutor. Eu apenas quis esclarecer, porque quando eu normalmente adoto, eu prefiro antecipar a minha posição. Quando também tenho, talvez, essa porfia, se é assim que possa ser chamada, de não adotar diante da riqueza. Do fundamento de Vossa Excelência, eu vou aguardar o pronunciamento dos meus pares e também de Vossa Excelência, a expulsão de Vossa Excelência.
O tocador, antes de mais, eu quero até pedir desculpa aos colegas por ter liberado a divergência só ontem à noite. Realmente foi quando eu
Eu
pude
não tinha
realmente
lido.
me debruçar mais sobre essa questão, que não é, de fato, uma questão não é fácil. É realmente complicada. Mas a questão é o seguinte: o juiz, na execução, nessa ação coletiva, ele tomou uma decisão relativa à questão da liquidação. Na realidade, é uma decisão proferida, portanto, na fase de liquidação do processo. Não é uma decisão assim, ainda na fase de execução totalmente, realmente. Mas na fase de liquidação, ele restringiu a alguns substituídos, adotando, entendendo que havia uma revogação de poderes, né, de substituídos, eles teriam saído do processo. E também porque ele entendia que caberia a uma execução individual a ser distribuída para outros juízes, não só para ele, né? A questão toda é que a gente sabe que o HPetição dos recursos trabalhistas é o recurso assim, mais complicado, porque ele acaba sendo um recurso cabível para diversas espécies de decisões, que gera até muita dificuldade para entender se é cabível tal esse recurso em determinadas decisões, né? E aí por isso realmente do Catão tá entendendo que nesse caso é para essa decisão não caberia o mandado de segurança, mas caberia sim o HPetição, por isso que ele está nesse sentido e não de extinguir sem resolução de mérito. Eu fiquei analisando realmente e fiquei realmente com muita dúvida e fui começar a pesquisar vendo jurisprudência sobre o assunto. Então, o que acontece é o seguinte: na realidade, o mandado de segurança, o HPetição, ele tem essa natureza assim, bastante, eu digo até uma certa subjetividade na sua admissibilidade, ou quanto tem que atrelar o tipo, a natureza da decisão que foi proferida. Mas eu entendo que também um outro argumento também importante a ser considerado é a natureza da lesão produzida pelo ato judicial praticado pelo juiz, não é? Porque aqui não é uma questão assim que gere muitas dúvidas. Na realidade, o juiz aqui, ele realmente, ao meu ver, com toda a vênia, ele praticou uma ilegalidade quando ele entendeu que uma boa parte dos autores estavam fora do processo, porque interpretou de forma equivocada uma revogação de atos feita pelo sindicato. E o próprio juiz reconhece isso nas suas informações, né? E, ao final, ainda diz, determina que seja feita uma execução individual por cada pelos substituídos, cabendo, portanto, a distribuição para outras varas. E, ao meu ver, realmente é uma decisão que gera uma lesão, ao meu ver, inadmissível para os exequentes, para o prosseguimento da execução coletiva, e que, ao meu ver, admite, portanto, o mandado de segurança, mesmo quando há uma discussão quanto ao cabimento do HPetição. E aqui eu trago até uma decisão que eu achei interessante do ministro Douglas, onde ele diz, no, vou só pegar aqui uma parte. No entanto, em casos específicos, quando a adoção das vias próprias de impugnação não for capaz de evitar a lesão ao direito afirmado, revelando-se a reparação diferida, igualmente suscetível de recompor os prejuízos ao direito afirmado pela parte, o mandato de segurança deve ser admitido por impulsão da própria garantia constitucional do acesso à justiça. Essa compreensão mais se avulta em face da polêmica doutrinária e jurisprudencial instalada acerca da possibilidade de interposição da petição contra decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento da sentença. Então, eu entendi que, de fato, nesse caso, a natureza da lesão provocada, né, pelo ato judicial, que, ao meu ver, limitou de forma totalmente inaceitável a própria execução coletiva, né? Eu acho que, ao meu ver, faz com que o mandato de segurança possa ser, sim, admitido nessa hipótese precisa, considerando, inclusive, essa emenda que eu trago aqui do ministro Douglas Alencar. O doutor Pedro Nessa até tinha falado, o juiz, quanto aos limites do mandato, né? O juiz foi além. O doutor Pedro até coloca isso numa pequena divergência que ele fez também na sessão passada. E aí, superando essa questão, entendendo sim, pelo cabimento do mandato de segurança, considerando a natureza da lesão provocada pelo ato judicial, eu entendo que, de fato, em relação à competência, né, há um equívoco também grande do magistrado. Eu fiz uma pesquisa também sobre o tema, vendo várias decisões, inclusive do STJ, tal. E o que hoje está definido pela jurisprudência, pelo majoritário do TST, embora eu traga só um arresto, mas eu também vi outras decisões no mesmo sentido, tem até ainda do Ágrafo Belmonte, além do ministro Douglas, é de que, no que diz respeito à execução numa ação coletiva, você tem duas situações conforme o parágrafo 2º do artigo 98 do Código de Defesa do Consumidor, que aí é aplicado subsidiariamente e não há também questionamentos quanto a essa aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, você vai ter duas situações. Se a execução for coletiva, ou seja, se for o sindicato que, de fato, venha a proceder a liquidação e a execução, né, do título judicial, sendo coletiva nesse sentido, a competência será do juiz da ação condenatória. Ou seja, o juiz que proferiu a sentença, né, da ação condenatória. Essa é a que está no inciso 2, parágrafo 2º. Agora, se a execução for individual, porque há também essa possibilidade, quando o tribunal permite essa possibilidade do substituído promover uma execução individual, caberá ao substituído definir, optar pela competência do juiz da ação condenatória ou do juiz da liquidação da sentença, que, no entendimento da jurisprudência, em relação ao defesa do consumidor, é o juiz do fórum do domicílio, né, do credor. E é nesse sentido que vem a decisão aqui do TST, que eu transcrevo, entendendo que não pode o juiz privar o trabalhador dessa opção de optar entre o fórum da condenação ou o fórum da liquidação, que seria o fórum do seu domicílio, né, caso ele venha optar por uma execução individual. Certo? Então, considerando todos esses aspectos, é que eu estou divergindo no sentido de conceder a segurança para que a competência da execução seja do juiz da condenação, em caso de execução coletiva, e nas execuções individuais caberá aos substituídos optarem por essa execução no juiz da condenação ou no da liquidação da sentença, que é o fórum domicílio substituído. E também que sejam incluídos na liquidação os substituídos que foram excluídos pela interpretação equivocada quanto à revogação de poderes aos advogados, feito pelo magistrado, que ele pode reconhecer nas suas informações, cabendo aí uma apuração mais clara dos substituídos que optarem pela execução individual. Então, nesse sentido que eu estou realmente fazendo a divergência, mas reconheço que a matéria não é fácil, é uma matéria realmente complicada. Eu passei um tempo ontem fazendo uma pesquisa jurisprudencial e também um pouco doutrinária a respeito do assunto, mas foi a conclusão que eu cheguei. Foi nesse sentido.
Capitão, o áudio de Vossa Excelência está desativado.
Obrigado, doutor Marcelo. Só, doutores, me refiro aí aos meus pares e ao doutor João Leite também, para tentar justificar assim, nosso ponto de vista. Eu concordo até em grau, gênero e número com todo o pronunciamento do João Leite, uma divergência de excelência, mas entendo que também citei no voto a jurisprudência do TST, indicando súmula, matéria sumular, de que não autorizaria em sede de mandado de segurança. A minha temática aqui, não sei se é por esse lado formalista que eu construí ao longo da minha carreira, eu penso que onde cabe outros recursos, não caberia mandado de segurança. Penso também que, como a via do mandado de segurança ela é especial, por isso mesmo chamada, numa nomenclatura por muitos doutrinadores, de uma via estreita, estreitíssima, aí eu não consegui encontrar elementos para, vamos dizer assim, acolher em mandado de segurança os requerimentos e as intenções da parte impetrante. Por outro lado, no meu voto, não preciso repeti-los, porque na sessão anterior a gente traçou um perfil mais significativo dessa matéria, após a sustentação oral, embora de forma resumida, eu também trouxe aqui todos os fundamentos que vão, vamos dizer assim, derrogando cada um dos argumentos das teses propostas pelo impetrante. E aí o voto já está construído, não há também nenhuma, vamos dizer assim, preocupação quanto à inscrição desse voto, caso seja vencido, e fico no aguardo da colocação em pauta para a votação, doutor Marcelo.
Desembargador Pedro Inácio.
Pois é, eu já tinha colocado ali a divergência. Qual a natureza jurídica do ato do juiz? Ato tumultuário. Recusa em praticar o seu ofício, não lhe quer. Ou seja, o juiz, na execução, diz, eu não vou executar, eu vou passar para outros juízes. É diferente da doutrina, da jurisprudência citada pelo doutor Catão. A arrematação é uma matéria simples essa. São os acordos que o doutor Catão traz à colação, que não cabe mandado de segurança. Ou seja, é discussão em arrematação, mas aqui não, aqui é tumultuário. Caberia ou correção parcial, porque é tumultuário o juiz dizer, olha, a sua procuração, falando com a própria parte que passa a procuração, sua procuração está dizendo para excluir esse. A parte vem e diz, doutor, eu não disse isso. E o juiz insiste em dizer que sim. Como é que pode? Os limites, por isso que eu coloquei, quais são os limites? Não pedi vistas, porque ia sair de férias, estou de férias hoje, estou convocado. Tem isso, o ato é ato tumultuário. Caberia correição? Se não, recurso não é. Ou é correção ou mandado de segurança, a parte tem que optar. O Supremo Tribunal Federal tem decidido, em casos que a dúvida entre, por exemplo, matéria penal, entre correição parcial e habeas corpus, optar pelo habeas corpus em vez da correição. Tem diversos votos, tem voto da ministra Rosa e tal. E também, em certas circunstâncias, o mandado de segurança ao invés da correição parcial, porque o caso aqui não é de uma decisão. Veja só, não se estava aqui trabalhando com arrematação, com fixação dos... Não, é o juiz dizer, olha, eu não vou executar, vou retirar esses da lide. Como que pode? Na observância da coisa julgada, uma interpretação que não está nos atos, recusa, ou seja, se fosse na fase de conhecimento, o juiz poderia dizer, olha, como aqui tem mais de cinco, eu vou, tem muita gente, eu vou promover a redistribuição, porque tem até essa previsão legal, está até no nosso regimento, o juiz pode redistribuir ou limitar na própria vara os processos de 5 em 5 para facilitar a execução. Não é o caso, já passou em julgado. Então, a execução, como diz o doutor João Leite, tem que ser no próprio juízo natural. O juiz que proferiu a sentença, é ele que tem que executar. Agora, dessa decisão vai ser um agravo de petição? Não é. Data vênia também, aí não é. Eu acho que aí é caso de correição parcial ou mandado de segurança. A parte que o mandado de segurança, que é a via mais rápida, eu também defendo e acompanho integralmente o doutor João Leite. Restaurar integralmente a execução com todos os substituídos, porque a parte não autorizou que eles fossem excluídos da lide, é um ato involuntário do juiz, sem fundamento. Ele diz, olha, a sua procuração está dizendo que é a mesma coisa que falar, olha, seu João, a sua procuração é para o advogado Daniel, não para Pedro. Eu falo, mas se só tem Pedro no papel? É isso que o juiz está dizendo, lá também. Né? Então, e também não há essa possibilidade. Agora, na fase de execução, a parte, como diz o doutor João Leite, a parte pode, sim, escolher renunciar à execução coletiva e promover a execução individual. Com a defesa do consumidor. Sim, aí é possível, é tranquilo isso. Então, eu peço venha a doutor Catão, porque o prejuízo que vai causar essas pessoas é muito grande e não há, neste caso, se a gente fosse levar ao extremo essa decisão do juízo aí, não sei nem se caberia realmente agravo de petição. Então, eu peço venha e acompanho aí a divergência agora, sim, não aquela que eu lancei, assim, só com sugestão, com uma dúvida. O doutor Jolê já fez essa...
Mas foi que germinou a divergência. Foi a sua colocação que me chamou a atenção.
Eu fazer a pesquisa. Eu acompanho, então, a divergência.
Desembargadora Anne.
É difícil a execução na vara, mas temos que fazer a nossa parte. Essa é a verdade.
Estou acompanhando também a divergência de doutor João Leite.
Desembargador Laércio, como vota?
Eu peço vênia ao doutor Catão para acompanhar a divergência.
Então, por maioria, com a divergência inaugurada pelo desembargador João Leite. A redação do acordo, doutor João, fica com Vossa Excelência.
Com certeza.
Senhores, eu não vejo mais nenhuma pendência nessa pauta judicial.
Tem um processo que eu queria que você pudesse fazer o pregão, até porque eu estou vendo aqui, inclusive, a presença do embargante, que é o reclamante, que é o réu na ação rescisória, e eu acho que até por uma questão de deferimento, de respeito também, eu proferi minha decisão assim, oralmente, para que ele tenha conhecimento qual é a minha posição no processo.
Então, o 11 é o último da... Vamos ao do último.
Tá presente,
é o embargo declaração.
E uma adição também, doutor João, muito interessante. Eu fiz ontem o estudo da pauta.
Qual é o número?